Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O cristão e a autoridade. Capítulo 6. O desafio de compreender o texto que menciona que não há autoridade que não proceda de Deus. Uma vez observado que pode haver submissões no mundo a aspectos que não são autoridades e que a autoridade e as posições, cargos ou títulos de funções de governo ou liderança são aspectos distintos, também a observação nas Escrituras de que não há autoridade que não proceda de Deus fica mais bem amparada para ser vista mais abrangentemente. Vejamos, então, mais uma vez o texto que contém a frase mencionada acima. Romanos 13, 1 até 5. Todo homem, ou toda alma, esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Fez o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fazes o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Quando um governante ou um indivíduo atua segundo a autoridade que lhe foi conferida, a qual lhe é concedida para a prática do bem, toda pessoa deveria se submeter às ordenanças estabelecidas porque, nesta situação, estas ordenanças visam atuar como instrumentos de cooperação com Deus para orientar ou conduzir as pessoas a andarem naquilo que é bom para elas e para os seus semelhantes. Considerando que muitas pessoas no mundo não vivem uma vida de fé em Deus e de comunhão com o Senhor Jesus Cristo, faz-se necessário, nas sociedades humanas em geral, o estabelecimento de alguns conjuntos de ordenanças que se apliquem às pessoas que nelas vivem. Uma vez que muitas pessoas não atuam segundo o fruto do Espírito do Senhor, contra o qual não há lei, e considerando também que o Evangelho de Deus é apresentado ao mundo como uma oferta e não uma imposição, permitindo, assim, que as pessoas escolham entre viver ou não viver segundo o dom oferecido do céu pelo Senhor, faz-se necessário estabelecer alguns meios de governo na sociedade independentemente da posição de crença em relação a Deus que as pessoas adotam. E o tema da autoridade é um dos pontos centrais para a abordagem deste significativo desafio. Entretanto, o texto de Romanos 13, mencionado acima, precisa ser examinado com particular atenção para não voltarmos a incorrer no aspecto de considerar que todo governante, magistrado, chefe, comandante ou líder, que é o significado do termo magistrado, seja considerado automaticamente uma autoridade ou que todos os cargos de liderança sejam sinônimos de autoridade. Conforme veremos em capítulos ainda mais à frente, há pessoas que se instituem como líderes exatamente em contrariedade e em confronto à legítima autoridade. A palavra autoridade, conforme vimos anteriormente, é distinta dos cargos, pois ela refere-se a um poder, a uma capacidade ou um direito concedido a alguém para ser usado para o bem, assim como ela não se refere propriamente àquilo que a pessoa é ou à posição que ela ocupa. Os magistrados, que também podem ser os governantes, comandantes, chefes ou denominados líderes, são meios pelos quais a autoridade pode vir a ser exercida ou manifestada e que são chamados para cooperar com a autoridade quando esta é conferida a estes tipos de cargos. Neste último sentido, os magistrados deveriam ser obedecidos e os cristãos, como livres no Senhor, também são chamados a se submeterem voluntariamente a eles, conforme similarmente é exposto nas Escrituras pelo apóstolo Pedro, a saber. 1 Pedro 2, 13 até 17. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei, como superior, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que, fazendo o bem, tapeza a boca à ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos. Amai a fraternidade. Temei a Deus. Honrai o rei. No texto acima escrito por Pedro, novamente encontramos na versão revista e atualizada o uso do termo autoridades em vez de governadores da versão revista e corrigida, lembrando, porém, que o mais adequado é o uso de governadores, pois a palavra no texto original mais uma vez não é autoridade ou exousia. Para a vida nas sociedades em geral, quer a maioria das pessoas seja cristã ou não, Deus confere autoridade a uma série de pessoas em posições de governo ou eminência para restringirem ou punirem os malfeitores e para estenderem reconhecimento, crédito e louvor àqueles que fazem o bem. E em relação a estes governantes e suas ordenações, ou também chamadas de instituições, os cristãos são chamados a se submeterem para que a ignorância dos indivíduos insensatos seja restringida. O chamado para viver e andar na liberdade que há em Cristo não é um chamado de rebelião contra os governantes ou de anarquia e ausência de ordem social ou moral. Pelo contrário, ela é um chamado para viver e andar em sabedoria e segundo uma boa consciência, ou convicções, também em relação aos semelhantes e à vida nas sociedades em geral. Entretanto, quando um governante ou regente não atua segundo a autoridade que lhe foi conferida, antes atua segundo os seus intentos ou os propósitos corruptos de outros, este governante é que passa a ser um dos primeiros ou principais a se opor à autoridade concedida. Desta forma, ele pode passar também a reproduzir ordenanças que não procedem de fato da autoridade que lhe foi conferida. Assim, o mero fato de algo estar estabelecido em lei não significa, automaticamente, que aquilo expresse autoridade, pois há leis que são criadas por ímpios por pretexto específico para praticarem os seus intentos malignos, conforme nos mostra o Salmo abaixo. Salmos 94, 20-23. Pode, acaso, associar-se contigo o trono da iniquidade, o qual forja o mal, tendo uma lei por pretexto? Ajuntam-se contra a vida do justo e condenam o sangue inocente. Mas o Senhor é o meu baluarte e o meu Deus, o rochedo em que me abrigo. Sobre eles faz recair a sua iniquidade e pela malícia deles próprios os destruirá, o Senhor, nosso Deus, os exterminará. Por exemplo, se a Constituição Geral de um país declara com autoridade que todos os seus habitantes devem ter livre acesso à vida, qualquer lei inferior que se oponha à ação de uma pessoa buscar a Cristo como o Senhor da sua vida é uma lei inconstitucional e, portanto, desprovida de autoridade, pois que Cristo é a verdadeira vida da qual um cristão é dependente. João 11, 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se em algum lugar alguém criar uma lei como pretexto de impedir as pessoas de virem livremente a Cristo em sua condição de Senhor eterno, e para receberem e terem a vida de Deus em seus corações, esta lei até pode ter reconhecimento dos governantes locais, mas ela não é uma lei com atributos de autoridade. E em relação à sua condição de uma lei somente de pontos ou mandamentos meramente humanos, cabe ressaltar o que os discípulos de Cristo disseram quando os sacerdotes e anciãos lhe exortaram para não anunciarem mais ao Senhor Jesus Cristo ou testemunharem a respeito dele, conforme o texto que repetimos a seguir. Atos 5, 27-32. Trouxeram-nos, apresentando-os ao Sinédrio. E o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o num madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Nesta última narrativa, os que estavam em oposição à autoridade do príncipe e salvador Jesus Cristo, o qual Deus estabeleceu à sua direita no mais alto trono do universo, não eram os discípulos de Cristo, mas aqueles que estavam dando ordenanças expressas contra os discípulos do Senhor. No caso específico mencionado no texto acima, os sacerdotes e anciãos estavam procurando interpor-se em algo que eles não tinham autoridade para fazer, pois quanto à questão da fé de uma pessoa em Deus, as autoridades superiores são o próprio Pai Celestial, Cristo e o Espírito Santo. E o Senhor não designou a nenhum homem ou mulher a tarefa de fazerem a mediação entre Ele e os seres humanos neste sentido. 1 Timóteo 2, 5 até 6. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Embora o Senhor possa conceder autoridade para indivíduos cristãos ou não cristãos que estão em cargos ou posições de governo ou eminência, o Senhor não confere a nenhum deles atribuições e autoridade para definirem quem pode vir a Ele e nem para determinar o caminho e a maneira pelas quais as pessoas podem obter a salvação de suas almas e a comunhão individual com o seu Criador eterno. Atos 4, 5 até 12. E aconteceu, no dia seguinte, reunirem-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. E, pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. João 14, 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ao tentarem usar as suas posições na sociedade para intimidarem os discípulos de Cristo, os principais, os sacerdotes e os anciãos de Israel tentaram adentrar em esferas para as quais não foram chamados por Deus para atuar. Por isto, coube aos discípulos, naquela circunstância, expressarem mais uma vez o testemunho oportuno sobre a posição de soberania de Deus e de Cristo sobre eles, assinalando que aquilo que os principais daquela sociedade tentavam lhe impor, apesar de suas ameaças e severas admoestações, não era a verdadeira expressão de autoridade. Se agrupássemos, então, somente a experiência dos discípulos com a afirmação de Romanos 13 que estamos procurando averiguar mais abrangentemente, poderíamos avançar para a conclusão de uma primeira hipótese sobre o texto de Romanos 13, afirmando que a palavra ou o termo autoridade, segundo exposto nas Escrituras, seria uma palavra a qual somente pode ser associado aquilo que é correto ou justo. Ou seja, não pode haver uma falsa autoridade ou uma falsa exousia, pois se assim fosse, haveria a possibilidade da existência de autoridades que não teriam procedido de Deus, contrariando o próprio texto de Romanos 13. Se ajuntássemos somente a experiência dos discípulos com a afirmação de Romanos 13, poderíamos com convicção dizer que autoridade, segundo as Escrituras, é similar à verdade, tendo em vista que na verdade nada pode haver de falso, na verdade não pode haver nada da mentira, ainda que a verdade ensine, explique ou exponha as mentiras, as coisas falsas e como elas atuam. Se combinássemos somente a experiência dos discípulos com a afirmação de Romanos 13, poderíamos com convicção dizer que se algo é autoridade ou exousia, isto automaticamente é bom, legítimo, procede de Deus e é instituído por Deus para o bem, para a justiça ou para o juízo segundo a retidão e a verdade do Senhor. Na mesma linha de raciocínio, não seria razoável dizer que alguém abusou da autoridade que tem, pois sendo a autoridade ou exousia sempre boa e procedente de Deus, ela não pode ter sido usada com abuso. O que muitas pessoas fazem é usar abusivamente dos cargos e poder que detêm. E elas usam abusivamente do cargo e do poder precisamente quando não agem de acordo com a autoridade ou exousia que venham a ter recebido de Deus, preferindo os seus desejos, conceitos ou pretextos ilegítimos. Já vimos anteriormente que o fato de haver uma capacidade e poder efetivos para executar ou realizar algo não significa que haja automaticamente autoridade ou exousia para aquilo ser feito. Ou seja, o poder ou a capacidade de ação sem a devida autoridade pode acabar se expressando em atos contra a vontade do Senhor. João 3:27. Respondeu João, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Portanto, um ser humano não recebe do Senhor autoridade para a prática do mal, do pecado ou da iniquidade. Por isto, ninguém deveria querer se manter apegado àquilo que não procede do reino celestial. Se agrupássemos ainda somente a experiência dos discípulos descrita acima com a afirmação de Romanos 13, poderíamos com convicção dizer, então, que nenhuma ordenança abusiva procede de Deus e, portanto, também nenhuma ordenança abusiva é de fato uma autoridade. A sabedoria para exercer poder e reger que procede da carne, do mundo e do império das trevas, e a sabedoria para exercer poder e reger que procede de Deus e do seu reino celestial. E ainda, considerando que somente os últimos aspectos é que se caracterizariam como autoridade ou exousia, cabe então a um cristão recorrer ao Senhor para aprender a discernir entre eles. Tiago 3, 13-17. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes, é terrena, animal e demoníaca. Pois, onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura, depois, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Tiago 1, 16-17. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tudo o que é verdadeiramente justo, quer seja para o bem dos que anelam pela justiça de Deus, quer seja para repreender ou punir com retidão o mal, vem de Deus. E a autoridade também é uma destas dádivas essenciais que tanto as pessoas no mundo necessitam. Entretanto, se olharmos ainda mais acentuadamente para todos os usos do termo exousia nas Escrituras do Novo Testamento para referir-se à autoridade, podemos ver que este mesmo termo aparece relacionado nelas, ao menos em três circunstâncias, também com conotações em que o seu uso parece ser contrário aos cristãos ou do uso benéfico para as pessoas em geral. Quando vemos que o termo exousia algumas vezes também é utilizado para expressar somente poder ou potestades, podemos ver que ele é usado em oposição aos cristãos ou às pessoas em geral nas circunstâncias exemplificadas abaixo. Primeira circunstância. Marcos 10, 42 até 44. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos. Ou Lucas 22, 25 até 26. Mas Jesus lhes disse: Os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Segunda circunstância. Efésios 6, 11 até 12. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Terceira circunstância. Apocalipse 13, 1 até 4. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças e, sobre os chifres, 10 diademas e, sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta, e adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta, também adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Diante destes últimos textos mencionados e para sustentar o raciocínio exposto ao longo do presente capítulo de que a palavra autoridade somente poderia ter uso para o bem, seria necessário, como uma possibilidade para compreender o texto de Romanos 13, considerar que aquilo que é dito no referido capítulo de que não há autoridade que não proceda de Deus e que aquele que resiste à autoridade resiste a Deus estivesse referindo-se somente a toda a autoridade que Deus designou a alguma pessoa ou magistrado. Um aspecto que efetivamente é uma possibilidade interessante de ser considerada. Se o dragão, que no livro de Apocalipse é apresentado explicitamente como o diabo, tem autoridade, o texto de Romanos 13 obviamente não está declarando para as pessoas se submeterem à autoridade de Satanás, pois no livro de Tiago 4, verso 7, é dito para os cristãos se submeterem a Deus e para resistirem ao diabo para que ele deles se afaste. De forma similar, não faria sentido o cristão ser instruído a se sujeitar a uma potestade, ou poder ou autoridade, que milita contra ele, como está exposto no livro de Efésios no texto que faz referência ao uso da armadura espiritual que Deus oferece a todos os cristãos. E ainda no outro exemplo sobre a postura de alguns governantes do mundo, o próprio Senhor Jesus Cristo instruiu seus discípulos a não exercerem a autoridade com o intuito de dominação e para se assenhorearem dos seus semelhantes e muito menos entre os próprios cristãos. Assim, retornando ao texto de Romanos 13, talvez se faça necessário, primeiramente, compreender melhor o início deste texto e o que significa todo homem ou toda alma esteja sujeito às autoridades superiores para depois, e em conjunto com a primeira parte, avançar para a outra parte que diz que não há autoridade que não proceda de Deus. De acordo com os comentários associados ao léxico de Strong, a expressão superiores no texto em referência também pode ser considerada como mais elevadas, melhores, mais excelentes ou supremas. Portanto, quando olhamos o texto de Romanos 13 primeiramente pelo aspecto de autoridades superiores, podemos ver com mais clareza que toda autoridade excelente, suprema, melhor ou mais elevada também é boa, designada sempre para o que é apropriado e que o tudo o que vem dela é igualmente procedente de Deus e digno de aceitação e não de resistência. Neste último sentido, afirmar que a autoridade de Deus é similar à verdade, no aspecto de não conter nada falso, continua sendo amplamente apropriado. Observando ainda os aspectos da expressão autoridades superiores sob outro ângulo ou da perspectiva de que a autoridade sempre funciona a partir da maior ou mais elevada para as menores ou que estão subordinadas à mais elevada, poderíamos dizer também que as autoridades inferiores somente são autoridades para serem reconhecidas e seguidas por um cristão se de fato estiverem de acordo com a maior. Se uma autoridade que um rei exerce procede de homens e não está em linha com as autoridades superiores, e que é usada pelo rei para oprimir pessoas, ela de fato não é uma autoridade apontada por Deus, e nem é autoridade no sentido de ser uma autoridade reconhecida por Deus como tal e como ministra de Deus para o bem dos que praticam o bem e para a correção dos que praticam o mal. Desta forma, se considerarmos que uma autoridade somente é válida se estiver em consonância com as autoridades superiores, poderíamos dizer então que de fato não há autoridade superior sobre um cristão que não tenha sido apontada ou estabelecida por Deus. E se este último aspecto for aplicável, toda autoridade superior também é para o benefício de um cristão e digna de receber honra ou tributo. Romanos 13, 5 até 8. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo, constantemente, a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Se há circunstâncias em que a palavra autoridade também é usada para fazer menção de algumas autoridades que atuam contra a vida dos cristãos e das pessoas em geral, estas autoridades não fazem parte das autoridades chamadas de superiores e, portanto, também não devem ser consideradas entre as autoridades superiores dignas de alguém se submeter a elas. Quando o diabo disse ao Senhor Jesus Cristo que ele lhe concederia a sua autoridade sobre os reinos do mundo, o Senhor respondeu ao diabo de que ele, Jesus, se sujeitava somente às autoridades superiores e não às inferiores que o diabo estava lhe propondo. Lucas 4, 1 até 8. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e, naqueles dias, não comeu coisa alguma, e, terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo, se tu és o Filho de Deus, dais a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo, escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe, num momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder, ou autoridade, e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-o a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus, Respondendo, disse-lhe, Vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor, teu Deus, e só a ele servirás. Cristo não se submeteu à autoridade que o diabo alegava ter, porque a autoridade do diabo não estava em linha com as autoridades superiores ou excelentes. Portanto, ela não era uma autoridade apontada por Deus para os seres humanos se submeterem, obedecerem ou seguirem. No sentido maior de Romanos 13, não era de fato uma autoridade a ser aceita por um cristão. Uma autoridade concedida por Deus e caracterizada como parte das superiores vem do próprio Senhor para a criação, e não da criação para Deus. Ela vem do lugar mais alto para as pessoas, não das pessoas para os lugares mais altos. Atos 5:29. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando o Senhor nos instrui a buscarmos as coisas que são de cima ou do alto, isto se aplica também à autoridade vinda do céu, pois há muitas ordenanças entre os seres humanos que não passam de meras ordenanças deles próprios e que de fato não são autoridades ou autoridades superiores para que um cristão as aceite e venha a se submeter a elas. Colossenses 2:20-3. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseies isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas estas coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Rudimentos do mundo, advindos de suas tradições e culturas, não são autoridades superiores, pois não foram apontadas por Deus. Pelo contrário, foram introduzidas por pessoas no mundo que resistem ao Senhor. Isto nos mostra mais uma vez que a autoridade a ser reconhecida como apontada por Deus somente é aquela que de fato é apontada e estabelecida por Deus a partir do seu reino celestial sobre a humanidade. Gálatas 4:3-9. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e, se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas, quando não conhecieis a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus ou, antes, sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? 1 Pedro 1:17-21. E, se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor, durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que, por tradição, recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. O qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado, nestes últimos tempos, por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Colossenses 2, 8-9. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto, nele, habita, corporalmente, toda a plenitude da divindade.